All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast que tem a intenção de entrevistar todas as nacionalidades do mundo. O país da vez é Taiwan, o primeiro país que eu trago aqui no podcast que não constitui como um estado da ONU. Mas como eu não sou a ONU, e como eu quero ouvir ponto de vista de todos os lugares, bora conversar com pessoas de todos os cantos do mundo. Taiwan, inclusive, tem como nome oficial República da China. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Existem duas Chinas, mas já vou falar mais detalhes sobre isso. Eu conversei com o Lin Keng, um taiwanês que mora aqui no Brasil, que dá aula de mandarim, a língua oficial de Taiwan. Foi uma conversa muito boa, o Lin é um cara super carismático e contou ótimas histórias. Então, antes desse bate-papo, vamos às informações e curiosidades sobre Taiwan.
Information about the country.
O país está localizado em uma ilha, conhecida como Ilha Formosa, nome dado por navegadores portugueses em 1542 devido à sua beleza. A capital e cidade mais populosa é Taipei, e a população é de 23 milhões de pessoas em média. Taiwan tem ótimos números quando falamos da sua questão financeira, sendo um dos tigres asiáticos, país localizado justamente na Ásia, que tem economia desenvolvida e rápido crescimento. Taiwan faz parte desse grupo de países junto com Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. Hong Kong, inclusive, tem a situação bem parecida com a de Taiwan, e vários protestos dessa região chamaram atenção nos últimos dias. Espero trazer alguém de Hong Kong aqui no TP Mundo também. A forma de governo de Taiwan é uma república semipresidencialista e unitária. E assim como no Brasil, existem eleições e a cada 4 anos eles escolhem seus governantes. Atualmente, a sua presidente é uma mulher, a Tsai Ing-wen. Bem, e qual que é essa relação da China que eu falei inicialmente e por que afinal o nome é República da China? A questão é a seguinte, a ilha, que historicamente era povoada por indígenas, era bastante utilizada para a prática de pesca. E serviu como refúgio, entre aspas, após os conflitos internos da China. Bem, como é sabido, a China tem um partido comunista no poder e há bastante tempo, tendo sido liderada por Mao Tse-tung, com forte apoio da União Soviética. Pois bem, após vários conflitos internos entre o Partido Comunista e o Partido Nacionalista, que tinha uma linha de pensamento justamente ao contrário, o Partido Comunista conseguiu o que queria e em 1949 começa a governar a China. E isso perdura até hoje. Os seus opositores tiveram que fugir e decidiram ir justamente para a Ilha Formosa, fundando um governo local chamado de República da China, alegando ser a verdadeira China, os verdadeiros chineses. Obviamente que a China comunista não aceitou e não aceita isso até hoje, e eles chamam Taiwan de a Ilha Rebelde. Pela grandeza, sua população e a importância no mundo, a China comunista, a China que conhecemos como China, ela é reconhecida na ONU e pela maioria dos países no mundo. Mas isso não intimida Taiwan, que cresce ano após ano com uma autonomia financeira fortíssima. E por que afinal não é possível reconhecer os dois países? Isso acontece pois a China e Taiwan adotam uma política chamada Uma Única China, que significa o seguinte, quem tem relação com o país, obrigatoriamente não reconhece o outro. Bem, o que acontece na prática? Atualmente, apenas 15 países reconhecem Taiwan como legítimo, que é um número muito baixo. Os outros, obviamente, reconhecem a China. Isso é bem compreensível também, pois a China tem relação econômica com todo o mundo, praticamente, tendo a previsão de ser a maior economia nos próximos anos, e por mais que você tenha a maior empatia do mundo com Taiwan, entendendo as suas causas, você não vai reconhecê-las porque você vai deixar automaticamente de reconhecer a China. Isso é um tiro no pé. E o Brasil, como fica nessa história? Bem, o Brasil reconhece a China como um país legítimo, mas não impede de ter relações com Taiwan, tendo uma ótima relação comercial com eles, e assim que acontece com a maioria dos países, como os Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, você não tem consulados e embaixadas de Taiwan, mas apenas escritórios comerciais. E as relações são ótimas. Um fato curioso é que quando os taiwaneses vêm ao Brasil para residir aqui, eles recebem um RNE, que é o documento do estrangeiro, e nesse documento a nacionalidade consta como chinês de Taiwan. O entrevistado falou sobre isso de uma maneira bem amistosa, ele até não se importa com isso, mas imagina um taiwanês que não reconhece a China comunista, deve ser um pouco delicado ter essa nacionalidade no documento. Bem, antes de ouvirmos esse relato do entrevistado, o Lin, além da ótima conversa que tivemos, alguns recados rápidos. Primeiro, peço que sigam a página do TP Mundo no Instagram. Ali eu posto tudo sobre as entrevistas, além de curiosidades sobre esse mundão, envolvendo música. Eu interajo bastante pelos stories, dica de filmes, séries. Enfim, vale muito a pena e vocês conseguem me encontrar como TP Mundo, ali na busca. Além disso, eu agradeço às empresas parceiras do podcast. A primeira é a Over Personalité, consultoria de imigração que auxilia estrangeiros na documentação para residir no Brasil, além de brasileiros que desejam viajar ao exterior, obter cidadania. De acordo com a OP, o visto a Taiwan é feito por um desses escritórios comerciais, que ficam em São Paulo e Brasília. Então, se você pretende conhecer esse país, conte com a Over para esse suporte. Lembrando, o Instagram dessa consultoria é @overpersonalité, tudo junto e com dois N's. Além da Desco English, escola de inglês com enorme crescimento, com ótimos métodos, e eu super indico para quem precisa aprender ou mesmo aperfeiçoar o seu inglês. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao bate-papo com o Lin.
Interview with a foreigner.
Vamos lá, pessoal, eu tô aqui com o Lin hoje, Lin Kang. Isso. Lin Kang é de Taiwan. Ele está aqui no Brasil já há bastante tempo e eu vou trocar uma ideia com ele hoje. Fala, Lin, tudo bem?
Opa, fala galera, tudo bem?
Legal, tudo bem também. Obrigado aí por aceitar o convite. Vai ser muito legal conversar com você aqui no podcast.
Pô, que isso, o prazer é imenso e eu que agradeço pelo convite. Né? Eu nunca, acho que nunca passei por uma entrevista assim ainda. Essa é a primeira, espero que não seja a última.
Com certeza não, até porque você tem um perfil bem interessante. Eu te encontrei ali pelo Instagram e você impactou, né, um vídeo sobre você ensinando chinês, né, que é a língua mandarim, né, que é a língua de Taiwan. E você é um cara que tem vídeos bem legais, agora tô te seguindo. E eu queria que você, justamente, né, que você iniciasse contando o seu projeto, né, se apresenta, fala quem é você e fala um pouco desse seu projeto.
Bom, então assim, meu nome é Lin, né, na verdade Lin é sobrenome, né, como os chineses, né, ou taiwaneses, né, que tem o mesmo padrão, começa com o sobrenome, né, então a família inteira é Lin. E é engraçado isso porque quando, eu lembro muito bem que quando eu era moleque, as pessoas ligavam em casa e falavam assim, ai, gostaria de falar com o Lin. Aí falava com Lin pai, Lin irmão mais velho, Lin irmã e tudo mundo mesmo seu. Então, tipo assim, então, só pra esclarecer pro pessoal aí, né, que tá ouvindo, pra você também, né, Marcos, mas provavelmente você deve saber, que o Lin, então, é sobrenome. Mas assim, com o passar do tempo, né, todo mundo me chama de Lin, então acabou ficando Lin mesmo. Então hoje pode me chamar direto pelo Lin sem problema nenhum, mas só pro pessoal entender que o Lin é sobrenome. Eu comecei a dar aula com 15 anos, pra falar a verdade. Porque, né, é uma idade assim que a gente tá com energia, tem vontade de fazer as coisas, queria comprar minhas coisas, né, e meu pai, ele sempre incentivou o trabalho e tudo mais, e eu falei, bom, o que eu posso fazer que tá no meu alcance, né, o que eu tenho a oferecer pro mercado, né, com apenas 15 anos de idade. E aí, eu vi que existia muitas pessoas que tinham interesse em aprender o chinês mandarim. Né? E aí ali eu vi uma oportunidade, então eu comecei dando uma aula com 15 anos de idade e os meus primeiros alunos foram totalmente gratuitos, assim, né? Comecei a dar aula para amigos do meu irmão, amigos do meu pai, então, enfim, pessoas que tinham curiosidade. E aí, como eu não tinha experiência nenhuma e eu só queria aprender a dar aula, então eu aceitei, né, dos dois primeiros alunos meus serem gratuitos, né? Então eu não cobrei para dar aula para essas duas pessoas. Legal. E conforme eu fui ganhando experiência e tudo mais, eu comecei a ficar mais engajado no processo, a pegar o gosto do negócio, né? E como eu sou de uma cidade do interior, não existia muitas escolas que davam aula de chinês, mas existiam muitas escolas de idioma, né? Então eu saí entregando meu currículo com a minha bicicleta mesmo, entregava para todas as escolas e falava assim, olha, né, eu falo mandarim, eu dou aula de mandarim, né? Então, se precisar, tô aqui. E aí, depois de algumas semanas, acho que, ou um mês no máximo, assim, uma das escolas já entrou em contato comigo e começou a implementar, assim, o mandarim na escola da pessoa, né? Então, eu trabalhava em todas as escolas de Indaiatuba, porque só tinha eu, né? Creio eu.
Uhum.
Então, eu não parei mais, né? Até no momento que eu acabei me distanciando das escolas, comecei a montar o meu método a minha forma de ensinar. E, bom, depois de 15 anos, né, eu percebi que minha agenda estava lotada. Eu não tenho mais nenhum horário hoje para pegá-lo no particular.
Caramba!
É, porque, sei lá, eu não sei se é o meu jeito de falar, se é, não sei. Enfim, se os meus alunos estiverem ouvindo aí, me respondam isso. Porque realmente eu não sei o que, que realmente eu tenho que os outros não têm, enfim. Mas as pessoas me procuram bastante. E aí?
Carisma, você tem carisma.
Carisma? Tá ligado, então. Então achamos aí o segredo. E aí, tipo, eu me deparei numa situação onde eu não tinha mais horário, né? Eu sempre quis lotar minha agenda e finalmente cheguei. Eu falei, tá, e agora? Mas o telefone não para de tocar, né? O WhatsApp não para de chegar. As pessoas falam assim, ah, eu vim porque um fulano de tal me indicou, ele foi seu aluno, né? Como eu faço muito curso de preparatório para intercâmbio, né? Então é aquele aluno que, ah, eu vou para Taiwan, vou para China, daqui a 6 meses a pessoa me procura e eu dou um intensivão para essa pessoa, né? E com isso eu criei uma rede assim, de muito grande, assim, pelo menos na minha cidade aqui. Então todo mundo que fosse para Taiwan, China, um país que falasse mandarim, eles indicavam entre eles, né? Eles tinham reuniões, né? Então eles acabam indicando. E aí essas pessoas continuam aparecendo para mim todo dia, né? Quase que diariamente, buscando por aula de mandarim. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, e agora, né? Eu não tenho mais horário, o que, que eu faço? E aí surgiu então esse projeto Decifrando o Mandarim, né? Que é o meu curso gravado, onde eu faço minhas divulgações e mostro minha vida pessoal também no Instagram, que foi onde você me achou, né, Marcos? Exatamente, então cá estou, né? Então, para eu poder atender essas pessoas que buscam, né, as minhas aulas, eu ofereço esse curso gravado aí, né?
Legal, que história interessante. E eu queria que você falasse agora, em continuidade, sobre a sua relação com Taiwan, né? Porque você fala português perfeito e acho que as pessoas vão até pensar, ué, você está falando com um brasileiro?
Então, cadê o chinês que fala flango, 33, né?
Então, exatamente. Conta aí um pouco sobre a sua história, né, com Taiwan.
Tá, cara, seguinte, eu sou o mais novo, né, dos meus irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, que é 12 anos mais velho que eu, e uma irmã mais velha, que é 11 anos mais velha do que eu. Então, assim, eu não vivi, de fato, aquele período turbulento que eles viveram lá em Taiwan, né? Que é? Taiwan, para quem não sabe, é uma ilha que fica em cima de duas placas tectônicas, né? E o povo taiwanês sofre com constante terremoto lá, né? E é muito complicado, porque o meu pai, ele chegou numa situação onde ele vivia com medo, né? Tipo, o medo do terremoto fazia parte do dia a dia da pessoa, né? Então meu pai falava assim, cara, eu não sei te explicar como é ruim você sair para trabalhar e você não saber se sua esposa, se seus filhos vão estar bem quando você chegar em casa, se a sua casa vai estar inteira, se entende? Então, por esse motivo, ele decidiu sair do país.
É uma coisa que a gente, né, nós brasileiros, nós não conseguimos entender, né? Porque aqui não tem terremoto, a gente só ouve falar, né?
Exatamente, né? Então é um negócio muito real, assim, pra gente tipo, porque assim, as pessoas perguntam, pô, mas Lin, por que que você vem pro Brasil, né? O Brasil é cheio de coisa ruim também, né? A segurança não é muito bom quanto na Ásia, etc e tal. Eu falei assim, cara, mas aqui é tudo muito, muito bom no sentido de tudo que você planta nessa terra, ela cresce, né? A gente não tem tufão, a gente não tem terremoto diário, a gente não tem esses desastres naturais de uma frequência como é lá, né? Então, tufão e terremoto são coisas que fazem parte do dia a dia deles lá. E é muito complicado você viver uma vida com medo, né? Então, por essa insatisfação, né, ou medo, talvez, né, do meu pai, ele decidiu pegar a família inteira e aventurar em águas ocidentais, podemos assim dizer. E aí ele acabou gostando muito do Brasil, porque ele percebeu que o brasileiro é muito receptivo, né? O povo brasileiro, ele é muito comunicativo. Então, pensando que ele tem 3 filhos para o desenvolvimento nosso, né, meu e dos meus irmãos, serem um pouco mais fáceis, ele decidiu escolher esse país porque a gente teria uma rede de amizade com mais facilidade, talvez. Então ele acabou escolhendo aqui. Isso foi em 95, né, que foi o ano que eu vim para o Brasil, e eu vim com apenas 5 anos de idade. Então, por esse motivo, eu acabei conseguindo aprender o português, sem falar com sotaque oriental, podemos assim dizer.
Entendi. E seus pais, seus irmãos, eles falam português bem?
Olha, meus pais não falam muito bem, eles falam bem enrolados mesmo. Inclusive, muitas situações eu preciso estar auxiliando eles para traduzir, corrida ao banco. Né, às vezes algo mais específico, tal, eles ainda precisam, né, de mim, dos meus irmãos, para fazer a tradução para eles. Os meus irmãos, por serem mais velhos, eles chegaram com mais idade já, né, com acho que 15, 16, eles falam português, mas eles falam com sotaque. E aí, assim, da minha família, eu sou o único que consigo me comunicar de forma assim, sem sotaque, entendeu? Mas em
Entendi.
casa a gente ainda conversa em mandarim.
Tá, imagino. E qual foi a cidade que você nasceu, né? Ou mesmo é a cidade que seus pais moravam? Taipei, não sei, a capital?
É a capital. Eu nasci em Taipei, minha mãe é de Taipei, e assim, eu só conheço Taipei lá mesmo, né? E eu não voltei mais lá, eu voltei com 10 anos de idade, mais ou menos, né? Eu vim pra cá com 5, depois eu voltei aos 10 para visitar meus avós e tudo mais, e a partir disso eu não voltei mais. Então, como posso dizer, minha cultura é uma mistura de brasileiro e chinês, né? E é engraçado porque se você visse, né, a gente jantando, por exemplo, em família, você vai ver todo mundo comendo de hashi e tigela, e só eu vou ser o único estranhão que vai estar lá comendo com garfo e faca, entendeu? Porque,
Sério?
não, se fosse comer um sushizinho, tudo bem, né, mas eles comem comida mesmo, né, e eu não tenho paciência para ficar comendo de hashi. E aí, por esses motivos e outros, né, meus amigos, eles olham para mim e falam assim: cara, você é um chinês do Paraguai mesmo. E aí, hoje, assim, ficou um apelido meu, né? Chinês do Paraguai.
Caramba, que curioso, velho. E eu queria saber se Taipei, por mais que faz um tempo, né, que você foi para lá, bastante tempo. Você acha que tem muita semelhança com São Paulo, por exemplo, a cidade, né, a capital de São Paulo? Porque, assim como a China, né, acho que vários países asiáticos estão crescendo muito economicamente. E eu estava vendo que tem até a nova Taipei, né? Então, a cidade ela é muito cosmopolita, igual São Paulo?
Sim, exatamente. Taipei é uma cidade, a capital, né? Então é onde a economia, né, do país inteiro gira em torno dela, assim como São Paulo tem uma grande importância também para o Brasil, né? Economicamente falando. Então, sim, existe essa semelhança. E inclusive, a estratégia do meu pai quando ele chegou no Brasil foi justamente escolher a cidade de São Paulo para viver, né? A capital, no caso. Porque ele pensou, bom, né, já que estou dando esse choque assim, né, eu vou tentar me aproximar ao máximo de uma cidade grande em Taiwan, que é a Taipei, onde a gente ficava, para não dar esse choque, né, tão brusco assim, podemos dizer. Mas a gente não aguentou, a gente acabou não gostando de fato a capital, né, São Paulo. Então a gente meio que decidiu ir para uma cidade mais interior. Mas sim, tem muita semelhança assim entre as cidades, assim, em questão à movimentação, né, número de pessoas, uma cidade que não dorme, né, é muita agitação, né, etc e tal.
Tá, entendi. Linkando, né, a minha pergunta anterior, a China ela vai ser a maior economia do mundo, né, nos próximos anos. Vai ser inevitável aqui eu falar da China, tá? Não tem
Com
jeito.
certeza, com certeza. Pode ficar à vontade.
E bom, não sei se você ficaria um pouco incomodado, mas não, já percebi que não.
Não, não, não. Não, porque, cara, essa questão de rixa, né, entre as etnias e tudo mais, eu acredito que foi uma época onde eu não vivi, né? Então, felizmente, né, eu não vivi, então eu não tenho esse tipo de rixa. Tanto é que as pessoas me falam, né? Ah, eu não sei se eu chamo você de chinês, de taiwanês, eu não sei se você fica ofendido ou não, né? Aí geralmente eu faço uma cara bem séria, né? E faço uma pausa assim na minha fala, pra pessoa ficar tenso mesmo. Aí eu chego pra ela e falo assim: cara, coloca na minha frente um japonês, um coreano, um chinês, um taiwanês. E pede pra identificar. Eu não vou saber identificar. Então, eu não vou cobrar de você saber identificar a minha nacionalidade. E eu não vou ficar ofendido, né? Então, assim, esse meu jeito brasileiro talvez faz com que as pessoas acabam dando risada quando eu falo e tal, né? Enfim, então pode ficar falando da China à vontade, não tem problema nenhum.
Ah, que bom, que bom. Até porque, né? É uma questão diplomática extremamente importante, né, e forte sobre China e Taiwan, né? Muitos países nem reconhecem Taiwan como um país independente. Então, essa é a minha primeira pergunta, né,
Sim,
sobre
sim.
esse tema.
Isso reflete tanto na minha vida que, por exemplo, acho que provavelmente você sabe, né, que como por ser estrangeiro, eu não tenho RG, né? Eu tenho RNE. O que que é o
Exato.
RNE? É o Registro Nacional de Estrangeiro, né? E o RNE, no meu documento, está escrito que na parte da minha nacionalidade que eu sou chinês de Taiwan. Então eu não sou taiwanês, eu sou chinês de Taiwan. Então é essa nomenclatura que a gente usa, né? Então eu negar, né, sei lá, a China é como se eu estivesse negando a minha própria identidade, literalmente. Então eu não vejo sentido nisso, realmente não vejo.
É, mas é muito forte, né? Porque você é um cara tranquilo, mas imagina para alguém que, né, de Taiwan que não reconhece a China como é que reconhece Taiwan como um país independente. Então essa pessoa poderia se sentir mal, né? Não sei se
Sim, é
você
muito comum.
tem algum exemplo, né, na sua família ou amigos que tem alguma rixa ou algum ódio com a China, não sei.
Certos amigos possuem sim esse tipo de pensamento, mas em casa, sim, a minha família é bem tranquila em relação a isso. A gente não. Meu pai, na verdade, esse é um ensinamento que meu pai passou pra gente, né? Então, a gente. Através da educação dele, a gente percebe que a gente tem que aceitar o outro, né? E que a história faz parte da gente. E querendo ou não, nós somos descendentes de chineses também. Então, não posso estar negando meu próprio sangue também. Mas essas divergências de opiniões, elas sempre vão ter, assim como questão política, né? A questão política hoje também, né, separa as pessoas, né? Coloca um muro entre as pessoas. Então, eu vejo que a situação é bem parecida.
Ah, que bom. Então deu para perceber que você é uma pessoa bem tranquila. E agora que você tocou nesse assunto de política, é sempre um assunto polêmico aqui, mas eu acho que com você vai ser bem tranquilo. Você tem alguma opinião sobre as políticas, né? Tanto na China, que ela é comandada por uma única pessoa, quanto em Taiwan, que tem um sistema semi-presidencialista. Os taiwaneses trocam de presidente a cada 4 anos, se eu não me engano.
Sim, igual que no Brasil.
Igual no Brasil, exatamente. Você acha que o regime chinês ele é muito fechado? Fechado ele é, né? Mas, enfim, acho que você entendeu o que eu quis dizer. Vou colocar
Sim,
assim.
eu acredito que Taiwan seja um pouco mais flexível em relação à China, né? A China, ela realmente é, né, um pouco mais rígido, mais fechado, como você disse. E tanto é que o atual presidente da China está no poder há 8 anos, se não me engano, né?
Sim, acho que é por aí. Bastante tempo.
Sim, então é bastante tempo que ele está. Assim, não cabe a mim, eu acho, a dizer o que funciona, não funciona, o que é certo ou errado, enfim. Eu acredito que funciona para a China do jeito que ela é hoje, né? Com o povo chinês, com a economia chinesa. Inclusive, é isso, né, que levou eles a serem uma potência, né, hoje, uma potência mundial. Então, eu acredito que se está funcionando para eles, algo de bom deve estar acontecendo, né? Então, a pobreza na China, ela caiu drasticamente, né, ao longo dos 20 anos, né, 20, 30 anos. Se você comparar hoje com 20, 30 anos atrás, é totalmente diferente, né? Então, assim, funciona, está funcionando, né? Agora, é tudo mil maravilhas? Nem sempre. Né? Mas a minha opinião é essa, tipo, se tá bom para eles, eu acho que tudo bem, eu devo respeitar o povo. E o Taiwan realmente é um pouco mais flexível, tanto é que teve A nossa presidente lá de Taiwan é uma mulher, né? O que não é muito comum, muito menos em países asiáticos, né?
Sim, é verdade.
É, inclusive, em Taiwan, ele é o primeiro país a aceitar casamento gay. Então, você percebe que eles têm uma flexibilidade maior, assim, falando sobre essas questões.
Caramba, que interessante. E você acha que isso impacta nas pessoas, no cotidiano das pessoas? Você acha que alguém de Taiwan e alguém da China, eles têm comportamentos diferentes?
Eu acredito que sim. Eu acredito que, culturalmente falando, né, o Taiwan ele vem quebrando vários paradigmas e saindo daquele looping, né, de repetição deixado geração em geração. Então, os jovens taiwaneses, eu percebo realmente que eles têm uma mentalidade um pouco mais aberta, eles estão aceitando mais novos pensamentos ocidentais, porque, né, por questão da internet e tudo mais, né? Então, essa globalização ajuda muito, ainda mais com o avanço digital, né, hoje. Então, eu acredito que os jovens taiwaneses, eles têm uma mentalidade um pouco mais flexível comparando com os jovens chineses, que eles têm até intranet, né? Eles não podem nem ter acesso ao Facebook, Instagram, você precisa de um VPN para você poder acessar. Então, existe toda essa burocracia que impede deles entrar em contato de alguma forma com o mundo lá fora, né? Então eu acho que, culturalmente falando, né, isso impacta sim no dia a dia. Lógico que não dá para generalizar, mas eu acredito que seja isso.
Legal, legal. Você tem um ponto de vista bem interessante, opiniões bem interessantes. Para a gente fechar essa comparação política, a gente presenciou, né, nos últimos anos aí, a questão de Hong Kong, né, os protestos lá com os guarda-chuvas. E já ali, né, a relação com a China é um pouco mais delicada, né? Qual a sua opinião como taiwanês sobre essa relação com Hong Kong? E você acha que existe a possibilidade dos taiwaneses se manifestarem assim como aconteceu em Hong Kong ou não?
Olha, tudo é possível, né? Não dá para dizer aí, né, o que vai acontecer, mas eu acho que tudo é possível sim. Eu espero que não, né? Sei lá, é uma opinião minha agora, né? Porque eu acho que isso poderia trazer, de alguma forma, muitos conflitos com a China, né? E eu enxergo a China como sendo como é que eu posso dizer? Um parceiro interessante para se ter ao lado, em vez de criar ele como um inimigo, talvez.
Uhum.
Mas, né, é o que acontece com Hong Kong, eu acho que, né, tinha que acontecer mesmo, e tem que respeitar também a opinião deles lá também. Inclusive, essa conversa me fez lembrar de alguns relatos, né, que eu ouvi meus pais falando quando era pequeno, na época onde a China proibia aquela regra de ter apenas um filho, sabe?
Sim.
E aí as grávidas, elas acabava indo para o Hong Kong e tendo filhos lá. E aí registrava lá como sendo de Hong Kong. E aí ela poderia ter na documentação, quer dizer, burlava o sistema para poder ter dois filhos, por exemplo.
Caramba, né? Não sabia.
Então existiam essas histórias. Mas isso foi, né, nossa, eu não lembro mais quando foi, mas acho que foi uns 15 anos atrás, 20 anos atrás talvez, eu não lembro de fato.
Isso é muito louco, né, imagina, você ter o sonho aí de ter mais de um filho, você não poder, cara, isso deve ser muito delicado,
sim,
né?
Sim, tanto é que agora eles parece que proibiram agora de grávidas de, sei lá, acima de 7 meses entrarem em Hong Kong. Chinesas, né, no caso.
Tá, caramba, eles tiveram que fazer toda uma política
sim,
pra impedir isso.
Sim, então tipo assim, sempre tiveram alguns tipos de conflitos, né, ali.
Aham, é interessante. Interessante esse relato que você passou. Agora vamos parar de falar de assuntos políticos, de coisa pesada.
Ufa!
Já falou bastante sobre isso. Mas gostei, legal. O seu ponto de vista é bem interessante em todas as questões. E você não fugiu, né, de nenhuma pergunta. Você falou tudo, legal.
Não fugi, não.
Não, você até falou lá no começo que ia responder tudo e você cumpriu.
Não, vamos lá, vamos lá.
Você até falou em algum momento sobre questões culturais. E a Ásia, né, tem vivido nos últimos anos uma questão muito forte, né? Primeiro com o Japão e depois com a Coreia tomando a frente, com o K-pop. Aí eu te pergunto, né? E Taiwan, tem um cenário cultural forte também?
Taiwan, ele entra nessa vibe de C-drama, né, que chamam, né, que são as novelas chinesas, né, que é o famoso dorama, né, não sei se você já ouviu falar sobre os
Sim.
doramas. Então, acho que talvez na parte de doramas, aí o Taiwan tem alguns que acaba entrando aí, acaba influenciando. E quem assiste percebe pelo sotaque, às vezes percebe pelo jeito, né, de um jeito taiwanês é um pouco diferente do jeito chinês. Então, acaba chamando um pouco a atenção por ser diferente. Então, eu acho que Taiwan, ele entra mais nesse caso aí. E também através de músicas, né? Músicas, então, estão ganhando bastante força, assim, também.
É, isso que eu ia perguntar, seria minha próxima pergunta, a questão da música. Quando você está pensando em escutar música, você escuta música brasileira, música taiwanesa ou você divide
A minha playlist é a mais mistureba possível, eu
ali?
acho. Tipo, tem música chinesa, tem música taiwanesa, tem música, né, brasileira, música internacional, tudo. Desde, tipo, os rocks clássicos, né, dos dinossauros, até os funk da vida também ouço, os pagode também. Então, eu ouço de tudo, mas eu escuto bastante, sim, também música de Taiwan, né, e música chinesa também.
Legal, até porque no final do episódio vai rolar uma música que você vai escolher. Eu vou pegar um trecho por causa de direitos autorais. Então, você pode escolher agora uma música de Taiwan, ou que é muito clássica, ou que representa bem Taiwan atualmente. Enfim, para quem está escutando esse episódio, sentiu um pouco aí da música.
Eu acho que eu vou escolher uma música que eu gosto bastante, pode ser?
Pode sim.
Não que ele represente, né? Nada, não é muito clássico também, mas é uma música que eu gosto muito.
Legal. Qual que é o nome aí para o pessoal saber?
Chama Resurgence, do J.J. Lin.
Boa. Ele
Tá?
tá, é uma pessoa que está fazendo sucesso então, atualmente?
Sim, J.J. Lin faz bastante sucesso. Bastante gente gosta dele.
Legal. E a gente está fechando, querido. Eu queria que você falasse um ditado popular ou um provérbio de Taiwan, que sua família costuma falar, enfim, algo. Eu queria que você falasse em mandarim e depois traduzisse para o português, também para as pessoas sentirem, né, a questão da língua.
Vamos dividir isso em duas partes?
Sim.
Eu posso contar uma história que minha família me ensina e eu queria compartilhar com você e com todo mundo que está nos ouvindo agora, né, ou depois.
Perfeito, perfeito. Até
E
porque.
aí depois, se você quiser, eu falo alguma coisa em mandarim para sentir. Então a gente separa, né?
Isso. Até porque a minha pergunta seria essa, né? Seria a minha última pergunta. Eu queria que você contasse uma história, um fato curioso que aconteceu com você.
Perfeito. Então, uma história assim que contaram para mim e que ajuda muito no meu desenvolvimento, né, como ser humano aqui hoje, que é o seguinte, né? É uma história que fala que um discípulo e ele fez os votos, né, para servir ao templo, né? Então é como se fosse uma freira, por exemplo, né? Então ele tem que servir ao templo, ele não pode casar, ter relações com mulheres. Né, só aceita homens nesse templo onde ele estava, e é muito forte a questão do vegetarianismo também em Taiwan, né? Então ele não poderia estar comendo, consumindo carne, né? E aí ele chegou um dia, né? Ele é um discípulo muito jovem, então ele chegou para o mestre e falou assim: mestre, o que eu faço com esses desejos, com esses medos e com esses pensamentos que me atrapalham, né, a querer servir ao templo? E aí o mestre falou, e ele falou assim: nossa, mestre, é como se fosse dois lobos dentro de mim brigando entre eles, né? Como se fosse o lobo do bem e o lobo do mal, né? E eles ficam em conflito o tempo todo. E aí ele pergunta pro mestre, ele fala assim: mestre, qual dos lobos ganham nessa batalha, né? Qual deles que é o vencedor? Qual deles sai vitorioso? E o mestre responde para ele: aquele que você alimentar. Então, assim, é uma história que eu levo muito hoje para minha vida. Porque toda vez que existe conflito de pensamentos dentro de mim, eu penso nesses dois lobos. Eu realmente acabo vindo assim na minha cabeça, né, essa história com esses dois lobos. E aí eu fico pensando: não, pera, eu não estou fazendo, sei lá, não estou me arriscando porque estou com medo. E se eu ficar alimentando esse lobo, ele vai vencer a batalha. Então eu preciso alimentar o outro lobo. Então isso me acompanha desde pequeno, essa história.
Caramba, que história sensacional. Acho que foi uma das melhores aqui, porque eu peço um simples ditado popular ou provérbio, você contou uma história que resumiu muito bem, como se fosse um provérbio. Legal, cara, adorei.
Valeu.
Muito bom.
É, agora vamos falar alguma coisa em mandarim então para o povo ouvir?
É, eu tenho até uma pergunta sobre mandarim. Eu estou falando com alguns países ultimamente. E eu peço para as pessoas imitarem, né, ou fazerem a diferença do sotaque dentro do país. Aí eu te pergunto, você conseguiria imitar o sotaque chinês e taiwanês?
Existem algumas palavras, sim, Marcos, que é ditos de forma diferente, né? Significa a mesma coisa, mas é dito com um sotaque diferente na China e em Taiwan, tá? Eu vou dar um exemplo para você, a palavra onde, né? A palavra onde. Ah, onde você mora? Onde? Essa palavra onde, em Taiwan, a gente fala nali, nali, e na China eles falam nar, nar. Então tem esse R puxado aí, entendeu? Outro exemplo, um pouquinho, né? Um pouco, né? A palavra um pouco, lá em Taiwan a gente fala itian ou itian-tian. Já na China fala iter, iter, tem esse mesmo R no final. Então,
Caramba,
essa é uma
legal.
diferença assim que, né, dos dois países assim.
Legal, legal. Você tem alguma frase aí para falar em mandarim para a gente fechar?
Ah, eu posso falar uma frasezinha aqui para vocês ouvirem. Da jia hao, wo jiao Lin Geng An, wo hen xi huan jin tian he ni men tan hua, xie xie. Então, traduzindo, eu disse: Olá a todos, meu nome é Lin Ken, estou adorando esse bate-papo de hoje. Obrigado.
Ah, que legal! Cara, adorei, adorei. Foi muito bom conversar com você. Tanto nas questões mais sérias que a gente falou ali no começo, e depois você fechou um provérbio ali, uma história muito boa. Valeu, cara, muito obrigado.
Obrigado. E quem está ouvindo, né, fica aí, né, para vocês uma palavrinha muito simples para vocês aprenderem, que é xexê. É obrigado. Então, Marcos, xexê.
Legal, pessoal, vão lá na página dele. Fecha com a sua página, né? Para quem tá ouvindo, quiser aprender mandarim, vão lá na página dele. Uma página muito dinâmica, ele posta bastante coisa, responde os stories, é bem legal. Então, qual que é a página ali?
A página é lin.mandarim, tá? Lin é L-I-N de navio. Ponto mandarim com M no final.
Boa. Perfeito, querido. Obrigado mais uma vez pela participação.
Olá, eu que agradeço, Marcos. Obrigado.
Valeu, abraço, boa noite aí.
Abraço, tchau, tchau.
Tá aí então, essa foi a conversa com o Lin, um cara super gente boa e carismático. Para quem quiser aprender mandarim, super recomendo contatá-lo e acompanhar a sua ótima página no Instagram, como indicado por ele. Antes de encerrar e colocar a música que ele pediu, quero lembrar o canal do TP Mundo no YouTube. Sim, para quem ainda não sabe, estamos lá também. Eu converso com os estrangeiros e agora comendo um prato do país deles. E às vezes até enchendo a cara com eles. O link está aqui na descrição do Spotify e agradeço se inscreverem lá no canal. Além disso, me sigam aqui no Spotify também, pois isso me ajuda bastante. Vamos fechar com o som que o Lin pediu. Agradeço a todos por acompanhar o projeto. Até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.